בעזרת השם, דף זין, תתתו של זבחים, עולה פסור, מבין, זה נובדיו, שלום עליכם. סתם דף זין, נדסימה לינה, ג'סימה, נוס דויס פונצ'ינוס. אית מרפא אינסינד. תודה ששחתה לשם תודת חברו. גם מוזכיר ראובן, צ'ק יתרזון סקריפיסו של תודה, איתם אין שמעון. ראובן תרוס עושה סקריפיסו, יו כהן, אבא תאו סקריפיסו של ראובן, אינומי, דו סקריפיסו של תודה, ג'שימון. תאום. O quen acertou qual o sacrifício é, mas ele errou o dono. Rabba Mark Shera. Rabba diz que o sacrifício é válido. Reuven sai da sua obrigação. Rafriza Marpsula fala Rafriza que não. Explica agora melhor. Rabba Mark Shera, Todar Hashem Todar Nishketa. Fala Rabba, o quen sacrificou esse animal em nome do sacrifício de Todá, então tudo bem. Rafriza Marpsula Hashem Shlamim Didei Nishketa. Baina. Fala Rafriza que não. O Kohen tem que também acertar quem é o dono. Se ele pegou a Todá de Reuven e abateu em nome de Shimon, não valeu. Reuven tem que trazer um outro sacrifício de Todá. Vina Amina lá. Fala, Rabba, uma prova para a sua opinião. Netanya fala breta. O Bessar Zevach Todá Shlama Beoma Krivoi Zivcho. O Pasuk se refere ao sacrifício de Todá e diz Todá Shlama, mencionando o Shlamim. Abba Hanin amar Mishum Rabbi Eliezer, falou Abba Hanin em nome de Rabbi Eliezer. Bale Lamed, Todá Sheshachta Leshem Shlamim Kshera, Shlamim Sheshchetu Leshem Todá Psulim. Fala Abba Hanin em nome de Rabbi Eliezer, o Pasuk vem dizer Todá Shlamav. Se o sacrifício de Todá foi sacrificado em nome do Shlamim, tudo bem. Mas se o sacrifício de Shlamim foi sacrificado pelo Kohen, como o sacrifício de Todá, o sacrifício se invalida. O meio fresh bem dizer assim, qual é a diferença se a Todá é sacrificada como Shlamim ou o contrário? Explica aqui, Todá cria Shlamim, vem Shlamim cria Todá. Fala o sábio que o sacrifício de Todá também é chamado de Shlamim, Todá Shlamav. Então, se o Kohen pega o sacrifício de Todá e sacrifica em nome do Shlamim, valeu. Mas Shlamim não é chamado de Todá. Então, se o Kohen pega Shlamim e sacrifica em nome do sacrifício de Todá, não valeu. O que se vê daqui para o nosso assunto? Shlamim Leshem Todá Psuri. Ha Todá Leshem Todá Kshera. Fala Rabba. O que disse Rabbi Eliezer? Que se o Kohen pega Shlamim e sacrifica como Todá, não valeu. Mas se ele pega Todá e sacrifica como Todá, valeu sim. Mas lá, a novidade disso seria, no caso de antes, o Kohen pegou o sacrifício de Todá de Reuven e sacrificou como sacrifício de Todá, mas para uma outra pessoa, Shimon, parece que equivale com Rabba. Falou, não tem nenhuma prova daqui. Dide, o que Rabbi Eliezer veio dizer que se o Kohen pega Todá de Reuven e sacrifica em nome de Reuven, aí tudo bem. Mas se o Kohen pega Shlamim e sacrifica em nome de Todá, aí o sacrifício se invalida. Analisa aqui a Gemara. A Valde Havre, mas Psula, o que você quer me dizer? Que se o Kohen pega Todá de Reuven e sacrifica em nome de Shimon, não vale? A Detane Shlamim Leshem Todá Psulim, Lidne Todá Leshem Todá, Bekolke Shlamim Leshem Todá. Pergunta, se realmente essa é a lei, que se o Kohen pega Todá de Reuven e sacrifica em nome de Shimon, não vale, então que a beleza diga isso. Mesmo que o Kohen sacrificou em nome da Todá, não valeu. E muito mais no caso que o Kohen pega Shlamim e sacrifica em nome de Todá, não vai valer. Aqui não. Shlamim Leshem Todá de Dei Itzrich. Existe sim uma novidade na forma que Rabbi Eliezer disse. Saka da Dechamina, Mede Todá, Kruya Shlamim, Shlamim Lame Krim Todá. Veke Shachit Leshem Todá, Likashro. Kamashmalan. Rabbi Eliezer veio dizer que se a pessoa pega Todá e sacrifica em nome do Shlamim, tudo bem. Eu poderia pensar, errado, que é a mesma coisa no oposto. O Kohen pegou Shlamim e sacrificou em nome de Todá. Fala a Rabeza que não. Nesse caso não, porque Shlamim não é chamado de Todá. Todá é chamado de Shlamim. Essa é a novidade. Eu poderia pensar que Shlamim vale como Todá, Todá vale como Shlamim. Fala a Rabeza que não. É óbvio que Todá vale como Todá, se o Kohen sacrifica corretamente. Essa não é a novidade. Novidade aqui é que mesmo se o Kohen pega Todá e sacrifica como Shlamim, vale, mas o oposto não. Então não tem nenhuma prova daqui para o caso de antes. Amar Rava, disse Rava. Hatat shachta leshem hatat kshira. Digamos que Reuven cometeu dois pecados. Pecado A e o pecado B. Tinha que trazer dois sacrifícios de hatat. Ele trouxe um sacrifício de hatat para receber a kapará pelo pecado A. O Kohen pegou esse animal e sacrificou para causar a kapará do pecado B. Então, o Kohen acertou o sacrifício, hatat, acertou também o dono, mas ele não sacrificou o hatat em nome do pecado A, que o dono tinha a intenção de trazer o sacrifício por causa disso. O Kohen sacrificou esse hatat para expiar o pecado B. Fala Rava, tudo bem, o sacrifício valeu. Leshem Olapsula. Mas se o Kohen pega o hatat de Reuven e sacrifica em nome do sacrifício de Olá para Reuven, aí o sacrifício se invalida. Mas tem qual é o motivo? Veshachatu talei hatat amarachmana. Varei hatat Hashem hatat nishketa. Leshem Olapsula. O pasuk diz veshachatu talei hatat. É necessário que o Kohen sacrifique o hatat em nome do hatat. Aconteceu nesse caso. Primeiro caso. O Kohen sacrificou em nome do hatat de Reuven. Ele errou o pecado? Mas na prática ele sacrificou o nome do hatat de Reuven, valeu. Reuven recebeu a capará do pecado A. Mas, se o Kohen sacrifica esse sacrifício de hatat como um sacrifício de olá, aí não vale. Porque o pastor fala, shachat otá lehatat. O Kohen tem que ter a intenção de sacrificar para o hatat de Reuven, não para outro sacrifício. O Kohen se confundiu, sacrificou o nome da olá de Reuven, não valeu. Damará falava mais uma lei. Hatat shachta mishe mechuyav hatat psula. A mishe mechuyav olá kshera. Uma outra novidade. Reuven pecou e também Shimon pecou. Cada um tem que trazer um sacrifício de hatat. Reuven trouxe seu hatat e o Kohen sacrificou o hatat de Reuven para Shimon, para isentar Shimon da obrigação do hatat dele. Nesse caso, o sacrifício se invalidou. Mas se Shimon não estava obrigado ao hatat, Shimon santificou um sacrifício de olá e veio para o Bet HaMikdash. Reuven trouxe o seu hatat para o Kohen e o Kohen se confundiu. Sacrificou o hatat de Reuven em nome do sacrifício de olá de Shimon. Nesse caso, tudo bem. O sacrifício é válido para Reuven. Não está claro o motivo. Mas então, qual é o motivo disso? Vechiper alav, alav elo al chaveru. Chaveru dumia dide. Memuriavka para kimoto. Se vendo o pasuk vechiper alav, o Kohen tem a intenção do hatat de Reuven, não de Shimon. Ou seja, num caso que Shimon também precisa do hatat, nessa situação, Shimon e Reuven são obrigados cada um a um sacrifício de hatat. Shimon tem a ver com o sacrifício de hatat, ele também está obrigado. Nesse caso, fala para vechiper alav, o Kohen tem que ter a intenção de sacrificar o hatat do dono correto, Reuven. Sacrificou em nome de Shimon, não valeu. Sacrifício se invalidou. Porque nesse caso, Shimon também tem a ver com o hatat. Shimon também trouxe o sacrifício de hatat. Então, se Shimon tem a ver, a situação dele é compatível com o hatat, porque ele está obrigado a isso, aí se o Kohen teve a intenção de sacrificar o hatat de Reuven para Shimon, o sacrifício se invalida. Porque Shimon tem a ver com o hatat, porque ele está obrigado. Mas se Shimon não está obrigado ao hatat, Shimon santificou um sacrifício de olá. Então Shimon não tem nada a ver com o hatat. Então mesmo que o Kohen tenha a intenção de sacrificar o hatat de Reuven para Shimon, Shimon não tem nada a ver com o hatat porque ele está isento. Então nesse caso, a intenção do Kohen não é levada em conta. Vamos falar mais. Hatat shachta al mi sheino mechuyav klum psula. Falava, Reuven tinha que sacrificar o sacrifício de hatat. Shimon estava isento de tudo. Não tinha obrigação de sacrificar nenhum sacrifício. O Kohen sacrificou o hatat de Reuven em nome de Shimon. O hatat se invalidou. Por quê? Shem lecha adam ben Israel sheino mechuyav aseh. Porque qualquer judeu tem que trazer algum sacrifício por uma mitzvah ativa que ele não cumpriu. Falava, qualquer judeu deixou de cumprir alguma mitzvah ativa, alguma mitzvah tase. Vamarava, chatat mechaper drachave ase, mikavachomer drachave kritud mechaper drase lokoshke. E disse Rava mais. Normalmente, quando a pessoa não cumpre uma mitzvah ativa, ele tem que trazer um sacrifício de olá. Mas, falava, se a pessoa traz um sacrifício de chatat, ele recebe a capará por isso. não só que o sacrifício de Hatat perdoa uma proibição que ele transgrediu, perdoa também uma mitzvah ativa que ele não cumpriu. Então fala, Rava, qualquer judeu deixou de cumprir alguma mitzvah ativa. Então, mesmo que Shimon diz que não tem que trazer nenhum sacrifício, na verdade, ele tem que trazer um sacrifício, porque ele também deixou de cumprir alguma mitzvah ativa. Então fala, Rava, Shimon tem a ver com o sacrifício de Hatat. A situação dele é compatível com o Hatat, porque o Hatat também causa a kapará do fato que ele não cumpriu uma mitzvah ativa. Então, se o Cohen pega o Hatat de Reuven e sacrifica para Shimon, o Hatat de Reuven se invalida. Porque Shimon tem a ver com o Hatat, porque o Hatat causaria a kapará dessa mitzvah que ele não cumpriu. Pergunta como é uma contradição do que a gente falou antes. Lembra de Bat Minai? O que Rava tinha dito antes? Shimon veio sacrificar um sacrifício de Olá. Disse Rava, ele não tem nada a ver com o Hatat. Portanto, se o Cohen pegou o Hatat de Reuven e sacrificou como a Olá de Shimon, o sacrifício continua válido. Porque Shimon não tem nada a ver com o Hatat. Ele está isento, ele está obrigado a Olá. Conforme que a gente acabou de falar, em nome de Rava, qualquer judeu tem a ver com o Hatat, qualquer judeu deixou de cumprir alguma mitzvah ativa, e o Hatat causa capará disso. Então, também no caso de antes, Shimon, ele acha que tem que trazer um sacrifício de Olá, mas na verdade, o Hatat também causaria capará para ele. Ele tem a ver com o Hatat. Então, por que se o Cohen pega o Hatat de Reuven e sacrifica como Olá de Shimon, o sacrifício continua válido? Uma contradição. Viramos a página. Responde Amra, Mikiva lo mechapra, Mikufia mechapra. Responde Amra, realmente, o Hatat causa a capará do fato que a pessoa não cumpriu uma mitzvah tase, uma mitzvah ativa. Além disso, que causa a capará se a pessoa transgrediu um lav, uma proibição. Mas tem uma diferença grande entre os dois casos. Sim, Shimon diz que não tem que trazer nenhum sacrifício. Então, ele com certeza deixou de cumprir alguma mitzvah ativa, como qualquer judeu. Portanto, ele tem a ver com o Hatat. Sendo assim, se o Cohen pega o Hatat de Reuven e sacrifica para Shimon, o sacrifício se invalidou. Porque a situação de Shimon é compatível com o Hatat. Mas, no caso de antes, não. A função principal do Hatat não é para causar a capará se a pessoa não cumpriu a mitzvah ativa. Esse é o papel da Olá. Então, se Shimon não cumpriu a mitzvah ativa, já santificou o sacrifício de Olá, ele não tem nada a ver com o Hatat. Porque a forma normal, predominante, da pessoa receber a capará por não ter cumprido a mitzvah ativa é através do sacrifício de Olá. Então, se Shimon não santificou nenhum animal, ele tem a ver com o Hatat. Porque também o Hatat causa a capará da mitzvah ativa. Mas se ele já santificou a Olá, ele se desconectou do Hatat. Que a forma principal de receber a capará por uma mitzvah ativa que ele não cumpriu é com a Olá. Então, se Shimon santificou o sacrifício de Olá e Reuven trouxe o Hatat, o Cohen pega o Hatat de Reuven e sacrifica como Olá de Shimon, o sacrifício se mantém válido. Porque nesse momento Shimon não tem nada a ver com o Hatat, porque ele vem sacrificar um sacrifício de Olá por causa da mitzvah ativa que ele não cumpriu. Continuamos. Amar Rava disse lá. Olá Shachta Shelo Lishma, Asur Lizrog Dama Shelo Lishma. O sujeito trouxe o sacrifício de Olá. O Cohen abateu a Olá em nome dos Shlamim, por exemplo. Ele percebeu que errou. Ele pode prosseguir sacrificando esse animal e ele tem que corrigir a intenção dele. Quando ele vai continuar com o sacrifício, tem que se corrigir e continuar em nome da Olá, como a santificação do animal foi. Ibaitem Akra, Ibaitem Asvara. Temos duas fontes, uma fonte do Pasuk e uma fonte por lógica. Ibaitem Akra, Motzah Sfatecha Teshmor Vegomer. A fonte do Pasuk é daquele de Motzah Sfatecha, um Pasuk que a gente já viu bastante. O Pasuk diz, se é kasher nadar tal coisa que ficou corretamente, a pessoa sai da sua obrigação. Se não, se o Cohen errou, nedavá. O sacrifício continua válido, o Cohen pode prosseguir sacrificando como uma nedavá. Como um sacrifício que a pessoa trouxe de presente para Hashem, se voluntariou a trazer. É um sacrifício válido. O dono não sai da obrigação do sacrifício dele, mas o Cohen pode continuar sacrificando como uma nedavá. No caso de uma nedavá, um sacrifício voluntário que a pessoa trouxe, o Cohen tem que sacrificar corretamente. Se a santificação foi para o sacrifício de Olá, mesmo que o Cohen errou na hora do abate e sacrificou para Shlamim, tem que continuar com a intenção correta em nome da Olá, como qualquer Medavá. E vai ter uma Svará, outra fonte por lógica, Mishum de Shaneba, de Hulem, que ele explica. Outra fonte é que se o Kohen errou na hora do abate, só por isso ele vai continuar errando no resto do sacrifício? Claro que não. A santificação foi para Olá. A forma correta de sacrificar esse animal é para Olá. Se ele errou na hora do abate, que ele se corrija depois. Falava mais. Amarava. Olash abale achar mita, shachta beishinui kodesh psula, beishinui be'alim kshira, de'el be'alim achar mita. Vamos ver o Ven. Tinha que trazer um sacrifício de Olá. Ele santificou o animal e faleceu. O filho de Reuven vai trazer a Olá do pai. Então, se o Cohen ele errou na hora do sacrifício, em vez de sacrificar em nome da Olá, sacrificou para Shkramim, digamos, então, o herdeiro não sai da sua obrigação. O herdeiro tem que trazer um outro sacrifício de Olá. Mas, se o Cohen acertou qual o sacrifício é, sacrificou a Olá, mas para a pessoa errada, pensou em outra pessoa. Então, não, nada acontece, tudo bem. Porque Farava, uma vez que Reuven é o dono do sacrifício, Reuven já faleceu, nesse momento o sacrifício não tem dono. Sendo assim, se o Cohen errou o dono, isso é irrelevante. De qualquer forma, o sacrifício não tem dono, porque Reuven, o dono verdadeiro, já faleceu. Mas se o Cohen erra o sacrifício, em vez de sacrificar o Olá, sacrifica como Shlamim, então o herdeiro tem que trazer um outro sacrifício de Olá. Rav Pinchas beed Rav Ami amar, yesh be'alim lachar mita. Fala Pinchas, filho de Rav Ami, que o sacrifício de Reuven pertence ao filho dele. E não está claro o que Rav Pinchas veio dizer. Amar Ravashi, Rav Pinchas beed Rav Ami, falou Ravashi para Pinchas, dafka que amar mar, yesh be'alim lachar mita, o baile tu e Olá achriti, o dima de Ika, kamasega bem mechapra. Pergunta Ravashi para Pinchas o que ele quis dizer. Que se Reuven falece, agora o sacrifício pertence ao filho dele, o filho tem essa obrigação do sacrifício, então se o Cohen erra, o dono, em vez de sacrificar para o filho de Reuven, sacrifica para outra pessoa, então o filho de Reuven tem que trazer um outro sacrifício de Olá. Será que isso que Rav Pinchas veio dizer? Ou será que não? Rav Pinchas concorda que o filho de Reuven não tem que trazer outro sacrifício, mas o que Rav Pinchas inovou é que se o Cohen sacrifica corretamente o sacrifício, o filho de Reuven recebe a capará por pecados dele. Ou seja, o sacrifício pertencia a Reuven, Reuven faleceu, então agora o sacrifício refere ao filho. Se o Cohen sacrifica corretamente, o sacrifício vale para o filho, para ele receber a capará de pecados dele. Será que isso que Rav Pinchas veio inovar? Ou será que mais? Que se o Cohen erra o dono, e vem sacrificar em nome do filho de Reuven, sacrifica para Shimon, então o filho de Reuven teria que trazer um outro sacrifício. Não está claro o que Rav Pinchas veio dizer? Amar e responder Rav Pinchas, dafka que amina. Fala o sábio, ele quis dizer que, como a primeira opção, que se o Cohen erra o dono, o filho de Reuven tem que trazer um outro sacrifício de Olá para sair da sua obrigação. Vamos, Rava, disse Rava outra lei. Olá, Doroni. Fala, Rava, o sacrifício de Olá é um presente para Hashem. Ou seja, normalmente a pessoa traz o sacrifício de Olá, como a gente mencionou, se a pessoa não cumprir uma mitzvah ativa. Mas diz Rava que a Olá é só um presente para Hashem. O que causa a capará desse pecado dele, que ele não cumpriu a mitzvah tase, é a tshuva, é o arrependimento dele. Explica Rava. Echidam. Itenaika tshuva zeva chreshoim teva. Se o sujeito ele não fez tshuva e vem trazer o sacrifício de Olá, o sacrifício de Olá não vale nada. Zevach Hashem Teva. É um perverso que pecou, não se arrependeu disso, e vem trazer um sacrifício, Hashem rejeita esse sacrifício. Então, a Olá, nesse caso, não vai causar capará se ele não fez tshuva. Veideika tshuva, se ele sim fez tshuva, Atanya, Avara mitzvah zaseh veshav, lozaz, mishamat shemokhlim lo. Se a pessoa não cumpriu uma mitzvah ativa e fez tshuva, se arrependeu disso, ele recebe o perdão imediato, mesmo sem o sacrifício de Olá. Eu acho que o Minha Dorono. A questão é, se a pessoa fez tshuva, ele já recebeu o perdão. Por que ele traz o sacrifício de Olá? Tu falava, o motivo é porque é um presente para Hashem. Ele deixou de cumprir a mitzvah ativa, fez tshuva e já foi perdoado. mas para ele fazer as pazes com Hashem, ele traz o sacrifício de Olá. Pulamos o parênteses, pulamos ali. Tá lembra como fala a Breda também. Amar Rabbi Shimon Hatat Lamabá. Por que trazemos o sacrifício de Hatat? Pergunta a Gemara Lamabá Lechapé. Que pergunta é essa? A pessoa traz o sacrifício de Hatat se ele pecou. Ela Lamabá Lefneola. A questão de Rabbi Shimon é por que quando vamos trazer um sacrifício de Hatat e o sacrifício de Olá, primeiro vem o Hatat, depois a Olá é sacrificada. Por que essa ordem? Por que não o contrário? Primeiro Olá, depois Hatat. Então fala Rabbi Shimon Leprakrit Nichnas, Ritza Praklit, Nichnas Dorun Acharav. O sacrifício de Hatat causa o perdão, causa a Kapará. Depois da Kapará, depois que a pessoa foi perdoada, aí cabe que ele traga um presente para Hashem, para fazer as pazes. Então primeiro a pessoa recebe o perdão, se limpa, depois ele manda o presente. Então essa é a ordem, primeiro o Hatat e depois a Olá. Isso é como o Rava disse, que a Olá é um presente para Hashem. A pessoa demonstra com o sacrifício de Olá que ele quer se apaziguar com Hashem. Continuamos. Chutz min ha-Pesach ve-ha-Hatat. Vimos já que se a pessoa traz um sacrifício e o Kohen tem a intenção errada, o dono não sai da sua obrigação, mas o Kohen pode prosseguir sacrificando esse animal. A Mishnah fala que tem duas exceções. Sacrifício de Pesach e o sacrifício de Hatat. Se a pessoa traz o Pesach ou o Hatat e o Kohen erra na intenção, o sacrifício tem que ser interrompido. Pesach Minan, onde você vê que essa é a lei com relação ao sacrifício de Pesach? Dirtiv do Passu. Chamou de Chodesh Aviv Vassita Pesach. Passu fala Vassita Pesach com relação à véspera da festa. E já sabemos disso. Que a Torá vem enfatizar que o Kohen tem que ter a intenção em nome do Pesach. Em nome do sacrifício certo, para o sacrifício valer. Ashkhan Shinui Kodesh. Até agora aprendemos que o Kohen não pode sacrificar o Pesach em nome de um outro sacrifício. Shinui Be'alim Inala. Da onde se sabe que o Kohen tem que ter a intenção de sacrificar para o dono certo também? Tertil do Pasu Vematem, Zevach Pesach U. Outra vez, uma ênfase da intenção do Kohen. Shetez Vichaleshem Pesach, Emeru Inyan Lishinui Kodesh, Neu Inyan Lishinui Be'alim. Já sabemos que o Kohen tem que sacrificar o Pesach em nome do sacrifício de Pesach. O que o segundo passo veio enfatizar com a sua intenção do Kohen é que ele tem que sacrificar o Pesach para o dono certo. Até agora a gente aprendeu que o Kohen tem que ter essa intenção. Da onde se vê que se o Kohen erra, o sacrifício tem que ser interrompido. A marca do outro passo é Zavarta Pesach Lashem Elokecha. Uma outra ênfase da intenção do Kohen, para dizer que se o Kohen ele errou na intenção dele, o sacrifício não pode prosseguir. Matkifla Rav Safra. Pergunta Rav Safra. Vaisa Vezavarta Leachudata. Esse passuk Vezavarta veio dizer essa lei? Rabbi Belek de Rav Nachman. Já usamos esse passuk para a lei de Rav Nachman. Amar Rav Nachman, Amar Rav Bravua. Falou sábio. Minay lemotar Pesach shekarev shlamim. De onde se vê que se a pessoa santificou o sacrifício de Pesach e não sacrificou na véspera de Pesach, digamos que ele sacrificou um outro animal, esse sacrifício sobrou, motar a Pesach. Foi santificado para Pesach, mas não foi sacrificado na véspera da festa. Então, esse animal vai ser sacrificado como Shlamim. De onde se vê isso? Shneimar, desse passo, Vezavarta Pesach, Lashem Elokech, Hatzon Ubaká. O passo diz, você vai sacrificar o sacrifício de Pesach com rebanhos ou com bois. A questão é, em Pesach ba ela mina kvasim e naizim. Os psukim dizem que para o sacrifício de Pesach ser válido, temos que sacrificar ou um carneiro ou um cabrito, não um boi. Então por que esse passo menciona bakar? Então, mikane motar a Pesach shiu le davar, abamina tzonumina bakar, maini ushlamim. Esse passo veio dizer que temos que sacrificar o sacrifício de Pesach como tzoni bakar, ou seja, como um sacrifício que podemos sacrificar um boi. Se trata do sacrifício de Pesach que sobrou, não foi sacrificado na véspera da festa, vai ser sacrificado depois como o sacrifício de Shlamim, que é válido para o sacrifício de Shlamim, também bois ou vacas. Então esse passo de Zavata, Pesach Hashem Elokecha, tzoni bakar se refere ao sacrifício de Pesach que sobrou e vai ser sacrificado como Shlamim, que é um sacrifício que podemos trazer tzon ou bakar. Canelus cabritus ou bois. Isso que o pastor veio dizer. Esse pastor de Zavarta não está sobrando para a lei diante da intenção do coelho. Ele ama a Rafsafra, por isso fala a Rafsafra. Vezavarta Pesach, leque de Rav Nachman. Esse pastor de Zavarta veio dizer essa lei do Pesach que sobrou. Chamoret Chodesh Aviv le mitzvah. O pastor de antes da Sida Pesach veio dizer que o coelho tem que ter a intenção em nome do sacrifício de Pesach. Bishinui Kodesh, Amartem Zevach Pesach, Bishinui Bealim. O outro passo de Amartem, que também se refere à intenção correta do Kohen, é com relação à intenção em nome do dono certo do Pesach, Le Mitzvah. Até agora, para dizer que o Kohen tem essa obrigação, tem a intenção certa, do sacrifício certo e do dono certo. Hu Leakev, Benacha Veacha. Isso que o pastor fala, Pesach Hu, enfatizando mais sobre a intenção do Kohen, sacrifício em nome do Pesach, veio dizer que é indispensável a intenção correta do Kohen. Se o Kohen errar, o sacrifício tem que ser interrompido. Pergunta de Ashkhan Zvicha. Sharavodot Minal. Esse pastor Pesach Hu se refere a Zevach Pesach Hu. A Zvicha é o abate do sacrifício. Então até agora sabemos que se o Kohen abate com a intenção errada, o sacrifício não pode prosseguir. Da onde se vê que o Kohen tem que ter a intenção certa nas próximas etapas do sacrifício? Então fala o senhor Rui Vegaligari. Uma vez que essa ali no caso do abate, essa vai estar ali nas próximas etapas também. Na base chama Rui Vegaligari Lomi. Fala na base que não. A Torá fala Zevach Pesach Hu. Se refere ao abate. Então, por lógica, pode ser que essa lei só se aplique no caso do abate. Se o Kohen abateu da forma correta, talvez ele não tenha que ter a intenção correta no resto do sacrifício. Ela, por isso fala Ravashi diferente. A Volut Minana Dirtiv, essa lei se aprende desse passo. Zoda Torah Laolav e Lamincha. O passo menciona vários sacrifícios. Betânia fala para ele. Beum Tzavotet Benei Selakrivet Korbanem, Sebechor Maaser o Pesach. O próximo passo menciona Korbanem outra vez. Isso se refere aos outros sacrifícios que não foram mencionados. O sacrifício do animal primogênito, Bechor, o sacrifício do dízimo da nova cria e o sacrifício de Pesach. Então, explica aqui abaixo. Rikishua Katub Leshlami. Os psukim vieram associar todos os sacrifícios com o sacrifício de Shlamim, que foi mencionado no final, Zevach Shlamim. Mas Shlamim, ben Shinui Kodesh, ben Shinui Belim, ben Le Mitzvah. Avkor, ben Shinui Kodesh, ben Shinui Belim, Le Mitzvah. Uma lei que a gente aprende daqui, assim como no caso do Shlamim, para o dono sair da sua obrigação do sacrifício, o Kohen tem que ter intenção em nome do sacrifício certo e o dono certo, essa mesma lei se aplica com relação a os outros sacrifícios também. וכשלמים, מה שתרימים בין זביחה, בין שאר העבודות וחילקת בין למצווה, אף פסח לא תחלוק בו בין זביחה לשאר העבודות לעקב. Outra vez que a gente aprende aqui, no caso dos shlamim, não faz diferença em qual etapa do sacrifício o Kohen está, ele tem que ter a intenção correta para que o dono saia da obrigação. Então, uma vez que a gente associa o Pesach com o shlamim, então assim como no caso do Pesach, a Torá diz que se o Kohen abate com a intenção errada, o sacrifício tem que ser interrompido. Então, a mesma coisa no resto das etapas também, porque associamos o Pesach com o Shlamim, e com relação ao Shlamim não faz diferença em qual etapa do sacrifício Kohen está, a lei é a mesma. Então, também no Pesach a lei é a mesma. Pulamos o parênteses, pulamos a linha também. Elahu Lamali. Então, se a gente já aprendeu essa lei, desses psukim, desse requeixo, associação entre Pesach e Shlamim, o que a Torá veio acrescentar com essa palavra Pesach-hu? O que isso veio dizer? É que detalhe como falar bem. Nemar be Pesach-hu, beshchitah. לעקב, אבל השם לא נאמר בו, אלא לאחר הקטלת אמורים, והוא עצמו שלא הוקטלו אמורים, אמוריו קשה. התורה אומרת, זה פסח הוא, פרקן שפרינו מעלי, דו תרשדו אשם, סקפיסו ג'י אשם, תמיד זה סיטו אשם הוא. מה, זה שום הדיפרנס החלוונצ'י, דה פוזיסיון, כי התורה הסקריאו, פסח הוא, יאשם הוא. פסח הוא פייסקריטו, דו קומס דו סקפיסו, דה פוי נאור דו אבאצ'י. Hashem foi escrito no final, Hashem Hu, depois da queima do sacrifício. Então, por causa dessa diferença do posicionamento de Hashem e Pesach Hu, você aprende uma diferença. No caso do Pesach, a intenção do Kohen é indispensável. Se ele errou na intenção, ele não pode prosseguir sacrificando. Hashem sim. Então, ela fala Hashem Hu depois da queima do sacrifício. E a queima do sacrifício é dispensável. Mesmo que o sacrifício não foi queimado no Mizbeach, a pessoa sai da sua obrigação. Então, uma vez que a Torá escreve a Shamu depois da queima do sacrifício, a Torá veio dizer que se o Kohen, ele tem a intenção certa na hora do sacrifício de achar, o dono sai da obrigação. Se não tem a intenção certa, ele pode continuar sacrificando o animal. A Torá fala Shamu depois da queima do sacrifício, para dizer que a queima do sacrifício é dispensável. Assim também no caso da intenção do Kohen, que foi indicado em Hashamu, em nome do Hasham, também é, de certa forma, dispensável. Se o Kohen errar, ele pode continuar sacrificando esse animal. Mas o dono só sai da sua obrigação se o Kohen tem a intenção certa. Isso fala que melhor paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver de onde se aprende que também o sacrifício de Hatat tem essa lei. Se a pessoa traz o Hatat e o Kohen tem a intenção errada, o sacrifício é interrompido com muito mais. Amém, pessoal. Amém, amém.